Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos?
Amém.
O microfone voltou a sibilar novamente, né? Parecendo o S de quem tem a língua presa. Aleluia. Bem, irmãos, domingo passado não pude estar com os irmãos. Eu estava, mais uma vez, viajando. E aqueles que têm me acompanhado na internet sabem, a gente postou lá algumas imagens das reuniões que nós fizemos. Nós tivemos em 3 cidades dos Estados Unidos, em Boston, Seattle e São Francisco. E fizemos, na verdade, foram aqui como que conferências em cada um desses lugares. E é muito empolgante porque são igrejas que estão vivas, estão crescendo e já são igrejas grandes, né, com centenas de irmãos. Então, muito empolgante. Nessa semana, nós vamos ministrar numa conferência, ainda vou ter que voltar lá, na nossa igreja, em Fort Lauderdale, que já é a maior igreja de brasileiros da região. Né? Chegamos a 1000 membros lá, então já é uma grande igreja. E na semana que vem nós estaremos na África. Estaremos primeiro em Luanda, em Angola, e depois na conferência em Maputo, em Moçambique. E vamos tentar levar um pouco da oferta que já foi tirada aqui. Eu quero louvar a Deus pelos irmãos que contribuíram, e eu tenho certeza que a bênção de Deus já foi decretada sobre a sua vida. E eu quero dizer para os irmãos que... quando se lembram que eu desafiei os irmãos para que nós aqui em Goiânia, sozinhos, pudéssemos construir? Então, eu quero dizer para você que nós atingimos o nosso alvo. E vamos construir aquele prédio ali que foi destruído. Não sabemos ainda como mandar esse dinheiro para lá. Se você trabalha aí no mercado financeiro, banco, alguma coisa assim, puder nos ajudar, nós gostaríamos muito. É muito difícil tirar dinheiro do Brasil, muito complicado, e não conseguimos ainda uma maneira de fazer apropriadamente. Então, se você entende mais do que a gente, nos procure para nos ajudar. Amém? Bom, tem algumas perguntas aqui. Tem duas perguntas que me mandaram aqui no celular. Na verdade, eu estou recebendo centenas de perguntas. Mas eu gostaria de pedir algo para você, para você me ajudar, ok? Tem muitas perguntas que eu já respondi aqui. Muito, na verdade, 99%. Porque não tem pergunta nova. Raramente tem uma pergunta nova. O que é ótimo, ok? O que é ótimo, porque a gente vê que as dúvidas são as mesmas de uma geração para outra. Então, o novo convertido de 30 anos atrás é o mesmo novo convertido de hoje. E isso é maravilhoso, porque já nos deixa preparados e precavidos. Então, eu gostaria que você perguntasse, colocasse a sua dúvida primeiro para o seu discipulador ou para o pastor da sua rede e só depois perguntasse para mim, ok? Então, você perguntou para o seu pastor, ele não sabe, ou você ouviu a resposta e você não entendeu ou discordou, amém, você pode perguntar para mim. Mas você não tem que perguntar diretamente para mim uma pergunta que o seu pastor poderia responder. Não é que eu estou querendo fugir da sua pergunta. É só por causa da quantidade de perguntas que vem. E, eventualmente, eu não respondo, pelo menos não no dia que a pessoa faz a pergunta. Às vezes, respondo 5 dias depois. Só que, nesses 5 dias, ela fica colocando interrogação para mim, toda hora. Como que diz, e aí, vai responder? Vamos trabalhar, como é que é? Ok, eu entendo a sua ansiedade, mas é que, às vezes, a gente faz outras coisas também. Não dá para ficar respondendo só perguntas, ok? Mas eu vou responder essas aqui que foram me feitas e eu achei que era interessante falar na frente dos irmãos. Pastor Luiz, a graça e a paz, quero te fazer uma pergunta. Ontem, o grupo de louvor da Videira tocou na nossa igreja, no Senador Canedo. E em uma das suas músicas, que era um tipo de reggae, eles falavam que ninguém amou como já nos amou. Já, não é já, de já, não, já, J-A-H. E em muitos outros momentos também era citado o nome de já, como sendo Deus ou Jesus. Gostaria de saber quem é já. Ok. Os irmãos sabem, você tem que perguntar para o autor da música, mas eu tenho ideia. Os quentes podem cantar adorando já? Somos adoradores de já? Ok. Quem é já? Então, se você não sabe, vou contar para você. Sorte sua, porque eu tive adolescência. E na minha adolescência tinha um sujeito chamado Bob Marley. Não sei se você já ouviu falar nesse cidadão. Que era... Na verdade, eu não sei se ele é o criador, mas ele foi o promotor do reggae no mundo inteiro. Alguém já ouviu falar em Bob Marley aqui? Ok, então não sou só eu. E o Bob Marley, ele era o quê? Rastafari. E o problema é que alguns irmãos acham que Rastafari é o cabelo. Ah, o fulano tem cabelo Rastafari, né? Não, também pode chamar aquele cabelo lá de Rastafari, mas Rastafari é uma religião. Oh, não sabia disso. Então, é uma religião, ok? Então, aquele cabelo maçarocado, ceboso, cheio de piolho, aquilo ali é religião. Aquilo é religião, meu Deus do céu. Se você tem esse cabelo, fique em paz, só lava. Pode vir com ele, não tem problema. Mas eu quero te dizer que não é meramente um gosto, ok? É também uma religião. Rastafari é uma mistura, ok, de cristianismo evangélico com judaísmo, uma coisa meio mística, e eles, pelo menos era assim há 30 anos atrás, não sei se ainda é assim hoje, adoravam o último rei da Etiópia, chamado Haile Selassie. Também nunca ouviram falar. Eu não sei porque eu guardo isso, deve ser para responder perguntas como essa. O Haile Selassie... Eu decorei isso muito tempo atrás, porque eu achava o nome dele rimava, né? Haile Selassie, negócio francês. Eles acreditavam que esse cara era o Messias que haveria de vir, ok? Então, é uma religião, portanto, na minha opinião, é uma seita, uma heresia. E como eles têm uma mistura de judaísmo com cristianismo, então eles se referem a Jeová como Já, ok? O Jeová do Velho Testamento, eles chamam de Já, que é um... Existe essa expressão no hebraico, Já, mas ela é usada só nos nomes, porque ela é uma contração do nome de Deus. Então, por exemplo, Elias, no original, é Eli-Já, ok? Significa Jeová é Deus, Eli, Deus, Já, Jeová. Então, não é realmente errado chamar Jeová de Já, mas nós não chamamos. Por que nós não chamamos? Para que ninguém pense que nós somos rastafares. Pastor, mas e daí se pensar? Não, e daí faz diferença. Você sabe, existem coisas que representam os grupos. Por exemplo, oração. Você sabe, só nós oramos. Católico não ora, católico reza. Espírita não ora nem reza, faz prece. Aí você chega no culto e o irmão diz, vamos fazer uma prece. O que você pensa? Mas o que é isso? Virou centro espírita? Não é? Aí se o ministro de louvor canta um corim e fala que nós rezamos com Jesus. Aí você fala o quê? Mas o que é isso? É uma missa ou um culto? Entende o que eu estou dizendo? Mas realmente é errado fazer uma prece? Claro que não, é sinônimo de oração. Ok? Então não tem nada de errado em usar essas palavras, mas são palavras que são usadas num certo contexto. Então não fica bem a gente usar, porque vão pensar que nós somos do mesmo contexto. Então, esse negócio de música às vezes é complicado, porque música, os músicos viraram os teólogos de hoje em dia, já reparou isso? Então, ninguém quer saber de ouvir pastor em conferência, quer saber quem vai cantar. Porque o que interessa é a música. Então, o que os músicos falam vira doutrina. Aquela canção que fez sucesso vira doutrina. Então, os músicos viraram os teólogos de hoje. E eles cobram caro pela teologia deles. Então, é preciso ter cuidado com o que se canta. Eu não ouvi essa música. O pastor Naô certamente deve ter ouvido. Gostou da música? Oh, já. Eu não ouvi a música, mas provavelmente não vou ouvir depois de hoje. Provavelmente não vão cantar mais, pois deviam cantar, não me importo de ouvir, mas me dá liberdade de zombar. Não, não pode zombar também. Ok. Pastor, pastor Aloísio, é errado ir ao médico? Estava lendo a Bíblia e me deparei com 2 Crônicas 16, 12. Ir ao médico é um tipo de incredulidade? 2 Crônicas 16, 12. O que, que diz lá? História do rei Asa. É CR, você colocou CR, ó. CR. 2 Crônicas 16, 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Né? Deve ter tido gota, não sei, alguma coisa. A sua doença era em extremo grave. Não, não era gota, então. Mas ele morreu de uma doença nos pés. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos... Oh, my goodness. Está na Bíblia? Então, quando um irmão tem uma dúvida bíblica, eu respeito. Então, não é uma imaginação dele, ele estava lendo, ele está lendo a Bíblia, ele é um bom crente, lê a Bíblia em casa, ele estava meditando na palavra, ele se deparou com esse versículo e ele ficou em dúvida, então não posso ir ao médico. Ok, deixa eu explicar para você algo. Esse versículo foi escrito no Velho Testamento, ok? Mais ou menos, para você se localizar, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, tá bom? Nessa época, os médicos não eram como hoje, tá bom? Nessa época, médico era sinônimo de curandeiro. Nessa época, eles curavam, mas não é que eles curavam, eles tentavam pelo menos curar, mas eles não usavam de nada científico, de nenhuma técnica científica. Era tudo místico. Então, dependia da lua, das constelações, dependia dos chás, né? Dependia também dos comportamentos e tudo mais. Tudo era místico, tá bom? Então, nesse sentido, continua sendo errado ir a um médico curandeiro. Você não deve ir a um médico que vai invocar espíritos sobre a sua vida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você acredita que ainda existem médicos assim? Então, na África, isso é chamado de medicina tradicional. O que nós chamamos aqui de curandeirismo, lá é chamado de medicina. E pode ser exercido. E eles fazem consulta, e as pessoas preferem ir nesses médicos do que ir no médico que realmente estudou medicina. Então, preste atenção, ir no curandeiro, na verdade aqui se trata de um curandeiro. Nessa época eram curandeiros. Hoje não são mais. Então, nenhum médico aqui no Brasil vai invocar espírito sobre você. Ok? Ele vai fazer coisas baseado na ciência, experimentos científicos. Ciência é essa arte de você descobrir ou comprovar variáveis através de grupo experimental, grupo controle. Você não sabe o que é isso? Depois você pesquisa. Mas isso é ciência. Então, ir ao médico não é errado e nem é incredulidade. Ok? Por quê? Porque os médicos estão do lado de Deus, não estão do lado do diabo. Os médicos estão do lado de Deus, estão lutando contra a doença. Todo bom médico, ele é a favor da vida. Não é? E assim são quase todos. Um médico genuíno, ele não está aqui para matar o paciente, para fazer eutanásia, para fazer aborto. Ele está aqui para salvar, para curar. E eu não sou médico, mas eu sou capaz de imaginar o senso de gratificação que um médico cirurgião sente depois de operar o coração de uma pessoa, fazer o transplante, fechar o peito. No outro dia, a pessoa acordar com o coração de outro batendo no próprio peito e vai viver mais, sei lá, 10, 15 anos com aquele novo coração. Você tem noção da sensação de gratificação, de prazer que esse médico sente? Ele deu vida. Então, ele está do lado de Deus. Ele está contra a morte, contra a doença. Eu sou a favor de todo mundo que luta contra as obras do diabo. Quantos estão comigo também? Agora, vamos ler então um versículo. Vamos ler Salmo 127. Eu gosto desse versículo porque ele se aplica... É exatamente a isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Muito bem. Agora, vamos volta ao versículo 1. Em vez de ler edificar a casa, vamos ler fazer o tratamento. Ou fazer a cirurgia. Se o Senhor não estiver fazendo tratamento, em vão trabalham os médicos. Estão entendendo o versículo? Você pode aplicar sim. Se o Senhor não tiver nesse tratamento, os médicos vão trabalhar em vão. Mas se o Senhor tiver no tratamento, vá no médico, porque o médico vai ajudar. É o que está escrito. Quantos creem na palavra de Deus? Muito cuidado com aquilo que vem só para te condenar. Ok? Você se sente condenado até por ir a um médico. Para com isso. Vive em paz na presença de Deus. A bênção do Senhor vai adiante de você. Quando dizem amém. Uma outra pergunta que mandaram ontem para mim. Pastor, um aluno da turma especial me disse que aqui na Videira só é servido um único alimento. E ele disse que vai sair por causa disso. Que outro alimento o Senhor pensa que deveria ser pregado? É por isso que quem tem que ser minha ovelha é essa menininha que deu testemunho aqui. Essa é a ovelha. Esse cidadão está recebendo da igreja para estudar e é desleal. Desleal e rebelde. Quer dizer, ele não está se levantando contra algo que ele discorda. Ele nem disse que discorda. Ele é um típico cidadão israelense do deserto. Estou cansado de comer maná. Maná todo domingo. É Jesus, 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 cansei de Jesus. Pois você larga o seminário mesmo, cidadão. Está no lugar errado, você não tem chamado. Quem não tem fome por Cristo vai querer alimentar quem depois? Então, muito cuidado com esse tipo de colocação, porque isso aqui tem a língua ferina da serpente atrás. Que o Senhor te ajude para onde você for, mas não te ajude a voltar. Não, não. Nunca despreze a comida que Deus dá. Muitos sonham comer o que você come. Muitos têm inveja de você. Agora tem um que veio para o seminário para dizer que está cansado da comida. O que, que ele quer? Ele quer ouvir, olha, já tentei pregar outras coisas aqui, mas o Senhor me repreendeu. Eu tentei pregar aqui sobre política, esquerdismo, os irmãos até gostaram, mas Deus não gostou. Ele me disse, você ficou um culto inteiro falando de política e não mencionou Jesus nenhuma vez. Minha cara caiu no chão, falei, nunca mais. Jamais vou ficar aqui com o microfone durante uma hora sem falar o nome de Jesus. Não eu. Não eu. Esse é o meu chamado. Eu não sou profissional da pregação. Prego por encargo. Não sou profissional do choro. Choro por encargo. Não sou profissional da oração. Oro por encargo. Tem gente que faz por profissão. Eu não. Faço por chamado. E que Deus me dê muitos que têm chamado. Para a gente trabalhar junto por causa do chamado. Aleluia. Aleluia. Pastor Aloísio, sou líder de uma célula de crianças, e na minha célula, as crianças me perguntam frequentemente com quem os filhos de Adão se casaram. Ok, você sabe, Adão foi o primeiro. Deus fez Adão, né? Você sabe, do pó, fez o barro, soprou nesse barro e Adão ganhou vida. Adão, portanto, foi o primeiro. Enquanto Adão estava sozinho, então o propósito de Deus estava frustrado, porque Deus queria que a sua imagem fosse expressada. Mas o nosso Deus é um Deus que vive na forma de família. Ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Adão era sozinho. E um homem sozinho não pode expressar Deus, porque Deus é triuno. Deus, então, fez a mulher. Quando Deus faz a mulher, agora Deus, o homem e a mulher juntos começam a expressar Deus. Mas a expressão torna-se perfeita quando eles geram um filho. Porque aí agora vai ser pai, mãe e filho. A expressão de Deus na terra. A família é uma expressão divina na terra. Quantos estão me entendendo? Estou falando assim porque eu sei que crianças estão me ouvindo. Então, naquele primeiro momento, não tinha jeito. Os filhos de Adão tinham que casar entre si. Então, naquela época, o homem vivia muitos anos. Acho que eu preciso dar uma aula para as crianças de novo. Estou usando até essa coisa de muitos anos. Já viram como as professoras de criança, elas exageram quando falam? Então, viviam 900 anos. Já pensou um homem vivendo 900 anos? Quantos filhos que ele não pode ter? Uma mulher com 900 anos, quantas gravidezes ela não vai ter? Ninguém falou amém. Ô, Jesus. Então, tinha muitos, muitos filhos. O que acontece? Quando Caim, por exemplo, que foi o primeiro, tinha lá os seus 50 anos de idade, então, Adão e Eva já tinham tido já dezenas de outros filhos. E esses filhos já até tinham se casado entre si e tido outros filhos. Então, nesse primeiro momento, não era errado o irmão casar com o irmão. Hoje não pode mais, mas naquela época podia. Então, naquela época, os filhos de Adão casaram entre si. Quando dizem amém? Amém. Aleluia. Sabe quando é pergunta de criança, eu tenho paciência. Um irmão está testemunhando, quer agradecer a Deus, porque o seu alvo no jejum foi ser aprovado na ordem dos advogados. Ele está dizendo, para a glória do Senhor, que foi aprovado na segunda fase. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te faça um advogado ungido de Deus. Pastor, vou responder essa última. Alguém fez uma pergunta que eu não sei e nunca ouvi falar. Pastor, o senhor pode falar a respeito do tratamento da constelação? Nunca ouvi falar, não sei do que se trata. Deve ser algo do zodíaco. Não sei. Pastor, por que a Bíblia Católica tem alguns livros a mais do que a Bíblia que usamos? A Bíblia não é uma só? Então, a Bíblia como nós usamos é a Bíblia como foi estabelecida lá atrás, no século IV. Mas, no século XVI, aconteceu um fato, que foi a Reforma Protestante. O que, que foi a Reforma Protestante? Foi uma revolução, ok? Naquela época, a Igreja Católica, tinha proibido as pessoas de lerem a Bíblia. Era proibido. Estranho isso para nós hoje, né? Era proibido. Então, só pessoas autorizadas liam a Bíblia. Nem o padre podia ler a Bíblia. Para o próprio padre de uma paróquia ler a Bíblia, precisava de uma autorização do bispo. Então, a Bíblia tornou-se um livro fechado. O que foi a reforma? Entre muitas coisas, foi trazer a Bíblia para a mão das pessoas. Então, um pressuposto básico da reforma era: cada crente é um ministro. Olha aí, lembra você alguma coisa que a gente prega por aqui? Cada pessoa é um sacerdote e pode livremente, autonomamente, ler a Bíblia, interpretá-la e tirar as suas conclusões, sem depender de ninguém, de nenhum clero. Isso é maravilhoso. E é isso que eu estimulo você a fazer. Leia a Bíblia, leia você próprio e tire as conclusões. Isso é a liberdade. Hoje, para nós, isso parece uma coisa tão elementar, mas há 500 anos atrás foi uma revolução, porque não existia essa liberdade. E muitos morreram por causa disso. E o que acontece? E a primeira coisa, então, que Lutero fez, a Bíblia não tinha tradução para o idioma comum das pessoas. Quem quisesse ler a Bíblia tinha que ler no original grego e hebraico. Então, você imagina, as pessoas eram analfabetas na própria língua. Elas iam ler grego e hebraico? Não iam. Então, o que Lutero fez? E com ele, outros, né, na Inglaterra, na França, na Holanda, em todos esses países, eles traduziram a Bíblia para o idioma do povo. E foi em traduzindo a Bíblia que esses idiomas estabeleceram a própria gramática. Lutero estabeleceu a gramática alemã traduzindo a Bíblia. A gramática inglesa foi definida pela tradução da Bíblia, que foi um pouco antes, no inglês, com Wycliffe, não é? Mas isso tudo é o mesmo movimento. Não é? Também em português, foi em 1760, você vê, foi muito próximo também. Então, foi um movimento extraordinário no mundo inteiro. Só que, a pergunta é, por que a Bíblia Católica tem mais livros, né? Só que a Igreja Católica fez uma reação à reforma. Essa reação é chamada de contra-reforma, ok? Essa contra-reforma, ela foi conduzida principalmente pelos seguidores de Ignácio Loyola, que são também chamados de jesuítas. Você nunca foi católico, não sabe nada, olha para cá. Eles então fizeram um concílio e fizeram uma série de coisas para resistir à reforma. E uma das coisas que eles estabeleceram foi acrescentar alguns livros na Bíblia. Portanto, isso foi feito no século XVI, muito recente. Esses livros que foram acrescentados são basicamente livros de história, ok? Então, são livros, por exemplo, dos Macabeus. Os Macabeus preenchem a história entre Malaquias e Mateus. Mas os judeus nunca consideraram os Macabeus livros inspirados, nunca. Eles colocaram, mas não são. É livro de história, mas não é livro inspirado. Acrescentaram o Eclesiástico, que os judeus também nunca consideraram histórico. Colocaram um texto a mais em Daniel, Bel e o Dragão. A história de Judite. O que mais? O livro da sabedoria, que é o Eclesiástico. Não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Ok? Então, esses livros foram acrescentados, mas eles não atrapalham em nada e nem mudam em nada o ensino da palavra de Deus. Mas eles não são inspirados. Por isso, eles têm alguns ensinos que são errados, como, por exemplo, adoração de anjos, oração a anjos. Nós não adoramos e nem conversamos com anjos em oração. Ok? Eu sei que tem irmãos que ensinam isso, mas você deveria não seguir esse ensino. Ore ao Pai em nome de Jesus. Não fale com anjos. Mas se um anjo aparecer e falar com você, é diferente, não é oração. Mas essa coisa de você falar, Gabriel, agora, vai lá. Miguel, vem agora, Miguel. Não faça isso. Ok? Não faça isso. Ore ao Pai em nome de Jesus. Invoque o Espírito Santo. Bom, então, eu penso que eu respondi sua pergunta. Eu gosto muito da aula. Então, quando fazem uma pergunta que envolve isso, eu acabo me esquecendo do tempo. Mas eu penso que ela serve de introdução para o que eu quero falar hoje com os irmãos. Hoje, novamente, não vou seguir a revista, aleluia. Que o Senhor ajude você na célula quarta-feira. Mas não abro mão de você ministrar a palavra do culto. Essa não é uma reunião de líderes, os líderes não vêm nessa reunião, porque os pastores não deixam, eu entendo. Porque tem que estar lá com ele no prédio dele. Não é? Eu entendo. Mas você também vai se tornar líder daqui um dia. Por isso você está aqui. Porque células irão se multiplicar para a glória de Deus. Pegue sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, verso 3. Bem, vamos ler juntos a uma voz esse versículo? Vamos lá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, parece que esse versículo fala algumas coisas importantes. Primeiro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus a quem nós adoramos é o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Se Alá é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então Ele é Deus. Se Alá não é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como não é, e os muçulmanos não aceitam, então Ele não é o mesmo Deus que nós adoramos. Nós adoramos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O texto diz que vai nos abençoar. Diz que Ele nos tem abençoado. Ou seja, nós já temos sido abençoados. Você já é abençoado. Nós somos um povo abençoado. Com que? Toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção nos fala de todo tipo de bênção. As bênçãos espirituais, elas também se manifestam na sua casa, na sua família, na sua conta bancária, se manifestam no seu coração, se manifestam no seu corpo, com saúde, com bem-estar, se manifestam nos relacionamentos com harmonia. Toda sorte de bênção espiritual se manifesta na sua vida. Mas essas bênçãos, elas acontecem nas regiões celestiais em Cristo. Diga, em Cristo. Então, no momento em que você é colocado em Cristo, essas bênçãos todas começam a fazer parte da sua história. Isso é verdade. Isso é de Deus e eu tenho ensinado para você. Qual que é o problema? O nosso problema, eventualmente, é que irmãos se tornam extremistas. E eles começam a levar ao extremo certas verdades que Deus não planejou que nós levássemos até aquele ponto, esticássemos tanto. Então, essa semana, na nossa reunião ali do presbitério, os pastores estavam me mostrando, não veio para mim, veio para eles, mas eles me passaram, de pessoas, né, numa das nossas igrejas, que não aceitam mais abençoar nem ser abençoado, porque eles já são abençoados. Então, quando alguém chega para ele e fala, irmão, quero te abençoar em nome de Jesus, ele fala, quer abençoar o quê, rapaz? Sou abençoado já. Ninguém me abençoa. E aí, isso fica parecendo espiritual, mas não é. Parece que é uma forma de fé, mas, na verdade, isso é uma postura equivocada, que vai trazer confusão na mente dos irmãos. Eu tenho visto esse tipo de extremo no nosso meio, e eu percebo isso como? Quando os irmãos entram em contato comigo, e eles então me mandam questionamentos, ou então eles me contam afirmações que são feitas em muitas reuniões. Então, uma afirmação que foi feita essa semana, mandaram para mim um texto razoável, dizendo o seguinte, pastor, essa história de dizer que algumas bênçãos demoram a chegar, não é de Deus. Porque Jesus nunca esperou muito tempo por uma bênção. E nós também não deveríamos ficar esperando. Aí ele escreveu, se a bênção demora, é porque tem algum problema de incredulidade. Veja, parece piedoso. Parece que a pessoa está fazendo afirmações bíblicas. Mas, na verdade, ela está esticando algo ao extremo e vai produzir na mente dos irmãos condenação. Então, todas as vezes que ele orar e a bênção demorar, então ele vai dizer, o problema sou eu, tem algo errado. E ele fica o tempo inteiro debaixo de condenação. Ora, Jesus, de fato, orou e as coisas aconteceram. Mas tem uma oração de Jesus que parece-me ainda não foi ouvida até hoje. É mesmo, pastor? Sim, está lá em João 17, quando ele orou pela nossa, o quê? Unidade. Eu não consigo vê-la ainda. No entanto, Deus vai ouvir a oração dele, sim ou não? Mas tem 2000 anos esperando. Então veja, cuidado com afirmações que produzem condenação em vez de gerar fé. O que Jesus disse a respeito de você eventualmente orar e parecer que a resposta é demorada? Vamos ler dois textos. Primeiro, lá em Lucas, capítulo 18, Jesus conta uma parábola, uma história. Lucas 18, ele diz, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca o quê, meus irmãos? O que significa esmorecer? Desistir? Desanimar? Não vou orar mais. Já falei com Deus, as coisas não estão acontecendo, então deve ser porque Ele não quer. Não tire conclusões do silêncio divino, persevere em oração, insista em oração. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: ore, não esmoreça. Você não sabe o que acontece entre o céu e a terra, você não sabe o que acontece no mundo espiritual, mas Deus sabe. E outra coisa, você nem sabe o que acontece em você. Tem certas coisas que Deus não vai te dar agora, porque se Ele desse agora, não seria bênção na sua vida. Tem coisas que, quando são dadas na hora errada, se tornam maldição. Vou te dar só um exemplo óbvio. Né? Um carro para um garoto de 18 anos é bênção. Um carro para um garoto de 12 anos é maldição. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Mas o garoto de 12 anos fala mais para o pai dele, mas eu já tenho condição de dirigir. Eu, quando você não está perto, eu pego o seu carro escondido e dirijo. Eu quero ter o meu carro. Mas o pai diz para ele, não, ainda não é o momento. O pai não está negando. O pai quer que ele continue esperando. O pai quer que ele continue na expectativa. O carro vai chegar, mas só na hora que for bênção. Tem coisas que às vezes não é bênção naquela hora, mas vai ser na hora certa. Você não sabe. Estou te dando exemplos, ok? Cada um tem a sua história com Deus. Há muitas razões. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, por favor, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum.
Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Esse é um juiz iníquo, é um cara ímpio, é um sujeito maligno. Ele disse: eu vou julgar essa causa, não porque eu sou bom ou porque ela merece, mas porque eu não aguento importunação. Então o Senhor pegou uma ilustração muito negativa, muito ruim, e agora ele traz para Deus para dizer o quê? Veja, o seu pai não é assim. Ele é justo, ele é amoroso, ele ama você, se preocupa com você. Se esse juiz iníquo foi capaz de fazer isso, de ceder, muito mais Deus vai fazer na nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite. Clama de vez em quando, meus irmãos? Dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura essa fé na terra? Qual fé? Da perseverança. A vontade de Deus é que você persevere em oração. Qualquer ensino que tira de você a perseverança não procede do Senhor. Um outro exemplo, Lucas 11, verso 5, olha o que diz. Disse-lhes ainda Jesus, Lucas 11, 5: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Ele dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, batei, importune, batei, incomode, puxa a barra da saia, barra da calça, puxa, me dá, eu quero, eu preciso. Porque todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E para aquele que bate, a porta vai se abrir. Ore sempre, ore sem cessar em nome de Jesus. Não deixe o diabo de alguma forma convencer você de que não vai, não tem que orar, não precisa de orar. Ore, ore. Tem alguns, eu estava agora na África, né, na semana atrasada, e a gente faz supervisão, a gente fica ouvindo os pastores, ouvindo as dificuldades, os problemas. Então, um dos pastores lá da África me disse: olha, pastor Aloysio, tem um brasileiro que esteve conosco aqui um tempo atrás. E ele disse que esse negócio de ficar orando pelo encontro a semana toda, ele disse que é um absurdo. Eu falei: é duro, o cidadão fica com a gente anos e anos e vai para lá fazer bagunça. Para quê? Mas tudo bem. E aí eu falei: mas o que ele sugere? Não, ele falou que a gente ora uma vez. Então, domingo, na hora do culto, a gente orou, pronto, acabou. Não tem que jejuar, não tem que orar, não tem que fazer nada. Eu falei: ele está aqui com vocês ainda? Ele falou: não, foi embora. Eu falei: que sorte a dele. Então, presta atenção. Tem alguns que ensinam que oração é só uma vez. Orou mais de uma vez já é incredulidade. Mas veja, isso coloca Deus como mesquinho e Jesus como mentiroso. Porque ele diz: batei, batei é diferente de buscar e é diferente de pedir. Bater é bater, bater, abre, por favor, abre, você não abriu ainda, você está me ouvindo aí dentro? Por favor, abre, isso é importunar. Importunar significa repetir: eu pedi ontem, peço hoje, pedirei amanhã, pedirei até receber, mas eu não te largo até o Senhor me abençoar. Veja, esse é o espírito que agrada a Deus. Então, é um ensino que contraria o ensino de Jesus, mas também coloca Deus numa posição mesquinha. Agora, imagina a cena: você já orou uma vez, aí agora você vem orar uma segunda vez, aí Deus fala o que para você? Como é que é? Você está pedindo de novo? Olha, eu já ia te dar, mas só porque você pediu de novo, não vou dar mais para você. Incrédulo. Veja, como é que relaciona com Deus assim? Aí você fica com medo de orar. Você não tem fé para orar, você tem medo. Gente, eu vou orar, mas será que eu devo orar? Porque se eu orar agora não vai ser incredulidade? Será que se eu falar com Deus de novo esse assunto? Aí você fica com todos os... tocando na ponta dos dedos. Pai, olha, o Senhor sabe, eu creio muito, mas Senhor, lembra aí daquela situação, preciso. Veja, Deus é o seu Pai. Por que que as pessoas tendem a ensinar coisas que te afastam, em vez de te aproximar dEle? Entende? Pede, pede quantas vezes você quiser. Pede enquanto você precisar de pedir. Entende? Aquela mulher cuja filhinha estava doente, oprimida por demônios, ela foi atrás de Jesus, importunando Jesus: cura minha filha, cura minha filha, cura minha filha. Jesus foi andando. Os discípulos ficaram incomodados: Senhor, faz alguma coisa, manda essa mulher embora, ninguém aguenta. Mas o que para você é importunação aos ouvidos de Deus é música. Deus ama se relacionar com você. Deus ama quando você vem a Ele. Orar é uma dessas coisas que nunca podemos exaurir. É relacionamento com a divindade. Com a divindade. Sua vida cristã é o resultado das suas respostas de oração. Homens e mulheres que têm orações respondidas são homens que têm história para contar. Verdadeiras histórias. É o dia que Deus intervém. E tem gente dizendo: você não pode repetir, não pode pedir mais de uma vez. A Bíblia fala que Jesus repetiu. Aí você vai dizer: pastor, mas Jesus repetiu, mas ele disse lá em Mateus 6, Mateus 6, 7, Mateus 6, 7, Jesus disse o quê? E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios aí da religião aí fora, porque eles presumem equivocadamente que pelo muito falar serão ouvidos. Presta atenção, a nossa fé não está em nós mesmos, entendeu? Eu não presumo que Deus vai me ouvir porque eu estou falando, nem é pelo muito falar, é pela promessa dEle, ok? Então, repetir a oração não é errado. Se fosse errado, Jesus tinha errado, porque Ele fez isso. Lá em Mateus, Mateus 26, verso 44, a Bíblia fala que o Senhor estava no Getsêmani. Ele estava ali orando ao Pai. Ele não estava orando porque Ele não queria ir para a cruz, como alguns imaginam, não. Ele estava orando para ter certeza de que aquilo era a perfeita vontade de Deus. Ele não queria ir só porque Ele tinha compaixão pelos homens. Ele não queria ir só porque os homens precisavam. Ele queria saber se tinha outro jeito, se aquilo era a vontade de Deus. Então, para isso, Ele orou três vezes. Agora olha o que o texto diz: deixando-os novamente, foi orar, por qual vez, meus irmãos? Terceira vez, ele fez o quê? Repetindo as mesmas palavras. Ei, Jesus era católico, você não imaginava. Presta atenção, ele repetiu as mesmas palavras. Não é que ele acreditava que era pela repetição que Deus ia ouvi-lo. É porque não tinha outro assunto para tratar com Deus, era só aquele. Então ele orou de novo, ele orou uma vez, nada. Ele orou de novo, com as mesmas palavras, nada. Terceira vez ele orou. Pastor, significa que eu só posso orar três vezes? Não, três é um número simbólico na Bíblia. É o mesmo significado sete. Três significa algo feito completamente. Jesus então orou até obter resposta. No caso, foi três, porque é para simbolizar. É o mesmo que Paulo fez. Ele tinha um espinho na carne. Ele orou quantas vezes para Deus tirar? Três. Três vezes. Com as mesmas palavras: tira esse espinho, me tira esse espinho, Deus me ouve, tira esse espinho. Na terceira vez Deus ouviu. Então, não é que você tem que orar três vezes, você tem que orar até Deus responder. No seu caso, pode ser na quarta, na quinta, na sétima, na décima. Não importa, não conte. Não se preocupe com isso, apenas ore até o fim. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguém me criticou também, esse tempo atrás, dizendo que não deveríamos fazer orações longas no culto, porque Jesus não fez orações longas. É verdade, as orações de Jesus quase sempre eram breves, não é? Ele vai multiplicar o pão, ele não faz uma oração longa. Não é? Ele vai expulsar demônio, ele vai curar enfermos, as coisas são diretas e objetivas. Mas se você já leu João 17, você vai ver uma oração cumprida. Mas sabe o que é mais impressionante? João lembrou dela inteira. Eu não conheço ninguém que lembre alguma oração que eu já fiz. Nem eu me lembro de oração que eu já fiz. Mas orações do Senhor deveriam ser algo tão fascinante que João ouviu e falou, tem que anotar isso. Meu Deus do céu. Entende? Porque ele lembrou a oração inteira. E são, não sei, se alguém olha para mim, mas são acho que 20, 21 versículos. Então, é uma oração longa, preste atenção. Não faça fórmulas na sua relação com Deus. Pare de condenar as pessoas porque elas estão fazendo o que devem fazer. Se alguém está chorando diante de Deus, não a condene por chorar. Se alguém está rindo, não a condene por rir. Se alguém está gritando, pulando, não condene ninguém. Ainda mais por não estar fazendo nada errado. Ele está se relacionando com o Pai dele. Se você não quer relacionar assim, amém, é um direito seu. Mas respeita ele, deixa ele. Ele está chorando, insistindo, deixa. Você não quer insistir? Não insista. Mas não condene quem está fazendo. Vamos lançar do nosso meio, fora, toda condenação. Entende? Toda presunção do tipo, ele está fazendo isso que quer aparecer. Ele está falando assim porque ele quer aparecer. Ele está orando cumprido porque é isso, porque é aquilo. Está sempre presumindo coisas. Não fique presumindo nada. Vamos orar ao Senhor. Mas tudo isso eu estou fazendo como introdução, até agora não entrei no assunto. Aleluia. Está cansado? Não. Aleluia. Porque eu estou numa empolgação hoje. Porque hoje eu vou ensinar. Não vou pregar, vou ensinar. Aí vem alguém agora dizer que não pode abençoar. Não pode abençoar. Ô, pastor Naor, eu te abençoo hoje. Que abençoa o quê? Sai para lá, rapaz. Já sou abençoado. Quer dizer, eu vou condenar alguém por me abençoar. E pior, não vou abençoar mais meus filhos. Não vou abençoar mais os meus irmãos. Então, sou espiritual, mas é um equívoco. É um equívoco. Você já é abençoado. Está escrito. Você já é abençoado. Mas Deus quer que você peça as bênçãos. Ser abençoado é ter a herança. Usufruir da herança é relacionamento. Deus quer ter relacionamento com você. Eu quero te usar 4 exemplos bíblicos. Quantos exemplos, irmãos? 4. Eu vou te mostrar que Deus abençoa as pessoas, os homens de Deus, mais de uma vez. Abraão, vamos começar com Abraão. Abraão foi abençoado mais de uma vez. Vamos começar com Abraão. Gênesis capítulo 12, quando Deus o chama. Deus diz o quê? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus está abençoando Abraão e te engrandecerei o nome. Seja uma bênção, Abraão, porque eu estou abençoando você. Todo aquele que é abençoado também se torna uma bênção ambulante. E você que é abençoado também está qualificado para abençoar. Quantos dizem amém? Amém? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas, bendito e abençoado, ok? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o que é bênção? Então, no Velho Testamento, os mestres, né, os rabinos judaicos, eles definiam bênção da seguinte maneira. É uma coisa muito bonita, eles diziam que bênção é o poder de liberar paz e bem-estar sobre alguém. Paz e bem-estar. Então, isso envolve o seu ser inteiro. Quando você tem bem-estar no seu corpo, você tem saúde. Quando você tem bem-estar na sua alma, você tem paz. Quando você tem bem-estar na sua família, você tem harmonia. É bênção. Mas no Velho Testamento, a bênção também implicava em fecundidade, frutificação. E a bênção tinha que ser proferida, falada. Bênção não é algo que você pensa, deseja com a mente, não. É algo que você fala. Quando você fala, você está liberando poder para que o outro receba paz e bem-estar em cada área da sua vida. Quantos dizem amém? Então, aqui em Gênesis 12, Abraão foi abençoado. Vamos para Gênesis 14, verso 18. A Bíblia fala que Abraão voltava de uma luta contra quatro reis. E então, quando ele está voltando dessa luta, sai o encontro dele, Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós sabemos que, na verdade, aponta para Cristo. E olha o que Melquisedeque faz, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse: bendito seja Abraão. Presta atenção, bendito é abençoado. Ele abençoou e disse, tem que falar, abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Melquisedeque trouxe o pão e o vinho, que é a ceia, né? Abraão trouxe para ele o dízimo. Então quando você come o pão e bebe o cálice, você recebe saúde. E quando você responde na mesa do Senhor com dízimo, você ganha prosperidade. E em tudo isso, Melquisedeque, que é o Senhor Jesus, ele nos abençoa. Então veja, cada vez que participamos da mesa do Senhor, nós somos novamente abençoados. Abraão já era abençoado, mas agora Deus abençoou ele de novo. Não tem nada de errado em abençoar-se de novo. Mas a história não termina aqui. Se você vai lá para Gênesis 22, verso 16, a palavra do Senhor diz que Deus, né, foi provar Abraão e mandou que ele oferecesse Isaac lá no Monte Moriá. Abraão obedeceu. Não precisou de oferecer, Deus não permitiu, mas Abraão teve a intenção de obedecer. E a Bíblia fala no verso 16, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, deveras te abençoarei. Eu já tinha te abençoado uma vez, agora, depois te abençoei de novo com Melquisedeque, mas agora eu vou te dizer deveras, verdadeiramente, não tem como retroceder, eu vou te abençoar mesmo. E te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Presta atenção, você já é abençoado, mas o desfrute da bênção não é de uma vez. Deus vai liberando sobre você bênçãos como quem libera herança, como quem libera recursos da sua dispensa. Você já é abençoado, tudo já é seu, mas certas bênçãos dependem do cumprimento do propósito divino na sua vida. Certas bênçãos é necessário que você responda a Deus, que você fale ao Senhor, até que você peça eventualmente. Alguns vão pedir pela bênção. Não é errado pedir para ser abençoado. Muito pelo contrário. Deus quer que você peça. Não tenha receio de pedir. Peça mais de uma vez. Peça todo dia. Deus, libera a tua bênção sobre a minha vida. Mas, pastor, eu não devo confessar que eu sou abençoado? As duas coisas. Eu sou abençoado. Mas, pai, eu preciso da tua bênção hoje nesse culto. Libera a tua bênção enquanto eu estiver pregando. Eu faço isso todo domingo. Enquanto eu estiver falando, que a tua bênção, o teu favor venha como orvalho sobre as pessoas, que a mente se abra, que o coração seja fortalecido, e eles não vão embora como chegaram, serão encharcados da bênção de Deus. Então, cada domingo você é abençoado de novo. Ah, mas eu já era abençoado, mas vai ser mais abençoado hoje ainda. A bênção é uma coisa tão importante, tão fundamental. Por que que alguém precisa de criticar você por ser abençoado? Segundo exemplo é de Isaac. Na vida de Isaac, você vê a bênção de Deus crescendo. Então você vê, Isaac para nós é o melhor exemplo. Por que que ele é o melhor exemplo? Porque ele é filho de Abraão. Paulo diz aos Gálatas que nós também somos filhos de Abraão. Então você é como Isaac. Então tudo que diz respeito a Isaac diz respeito a você também. Porque tanto você quanto Isaac são filhos de Abraão. Quantos são filhos de Abraão aqui? Então, o que diz respeito a Isaac, fala de você. E lá em Gênesis 25, 11, depois que Abraão morreu, o que, que Deus diz para Isaac? Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-lahai-roi, ou Roi. Presta atenção. Depois que Abraão morreu, Deus veio e fez o quê, meus irmãos? Abençoou. Isaac já era abençoado? Sim, porque quando Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Abraão e a sua descendência. Isaac é o próximo na fileira, então a bênção estava sobre ele já. Entendeu? Deus poderia dizer para Isaac: olha, Isaac, queria te abençoar, mas não precisa. No dia que eu abençoei Abraão, abençoei você também, já está abençoado. Não, Deus não fala isso. Deus vem e abençoa Isaac. Amém? Então, se você acha que ele não era abençoado, a partir de agora ele é. Isaac é abençoado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas lá no capítulo 26, o capítulo seguinte, verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e ti o quê, meus irmãos? Abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, o fato de você ser abençoado não significa que você não vai enfrentar crise. Então, Isaac mora em Gerar, mas lá em Gerar teve uma crise, crise financeira, um problema sério, fome. O que foi a fome? Certamente foi seca, não chovia. E se não tem chuva, veio seca, não tem colheita. Então, eles eram agricultores, eles não tinham como ter dinheiro, ter recurso, então empobreceram. O custo da comida subiu muito, inflação. Então, essa coisa de crise financeira, crise econômica, já existia naquela época, e era até pior do que hoje. O fato de alguém ser abençoado não significa que ele não vai enfrentar crises, ok? Como todo mundo enfrenta, mas há uma diferença. No meio da crise, a bênção vai fazer diferença. A Bíblia fala que Deus diz para ele: ó, não saia da terra, não vá para o Egito, fica aqui porque eu vou te abençoar. Então, nós vimos que Deus abençoou Isaac depois que Abraão morreu. Isaac já era abençoado, sim ou não? Mas Deus disse que iria abençoá-lo mais ainda. Já era abençoado, mas agora vai ser mais abençoado. É exatamente como eu e você. Baseado em Efésios 1:3, nós já somos abençoados. Somos ou não somos? Mas no meio da crise do país, Deus diz: fica firme porque eu vou te abençoar mais ainda. É maravilhoso isso. Então não tem esse negócio de ficar impedindo ninguém de te abençoar. Não, seja abençoado. Se ninguém orar para você ser abençoado, você mesmo pede a Deus para te abençoar. Olha o verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, ele semeou no mesmo ano, não foi depois que acabou a seca, ok? Houve a seca, e no mesmo ano ele plantou. Como que ele plantou no meio da seca? Porque ele era abençoado. E no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Presta atenção, você colher 100 por 1 numa terra fértil que choveu, já é um negócio extraordinário. Mas colher 100 por 1 numa terra empoeirada, sem chuva, eu não sei como aconteceu, mas aconteceu. E a Bíblia fala que isso aconteceu por quê? Porque o Senhor abençoava. Mas ele já não era abençoado? Eu estou querendo te mostrar que você é abençoado, está sendo abençoado, mas pode ainda ser mais abençoado. Está na palavra. Então não tem porquê criar esse tipo de ensino no nosso meio, esse tipo de colocação extremista, que na verdade produz condenação em vez de produzir fé. Então, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Puxa vida, ficou riquíssimo. Então veja, a bênção de Isaac aqui é uma bênção de prosperidade. Só prosperidade. Mas Isaac tem um problema. ele, os vizinhos têm inveja dele, porque ele enriqueceu muito, enquanto os demais ficaram mais pobres. Houve uma transferência de riqueza. Então, Isaac era abençoado financeiramente, mas ele não era abençoado socialmente. Os vizinhos odiavam ele. Ele vivia com medo dos vizinhos. E a Bíblia fala que Isaac começou a cavar poços. Na época de seca, num lugar desértico, ele vai cavar poços. Ele é abençoado. Toda vez que ele cava um poço, ele encontra água. Mas na hora que ele encontra a água, você pode ler depois o texto, não vou pregar sobre isso, mas poderia, porque é um assunto maravilhoso. Na hora que ele encontra o poço, a água, os filisteus vêm e falam: esse poço é nosso, está na nossa terra. E toma o poço dele. O primeiro foi, Isaac deu o nome. Ezeque, se não me engano. Significa contenda. Não é? Depois, ele vai para outro lugar, fura outro poço, encontra água. De novo, os filisteus vêm, entope o poço. É nosso. Ele faz, chama sitna, o segundo, também significa animosidade. Aí, vai, cava um terceiro poço, e os filisteus tomam para si. Isaac fica desiludido. Ele ficou riquíssimo, mas não tem amigo. Ele tem muito dinheiro, mas os vizinhos têm raiva dele. Todo mundo olha para ele com um olhar ruim, invejoso. Então, ele tinha bênção, havia bênção ali em Gerar, mas ainda não era a bênção perfeita, não era uma bênção completa, era uma bênção boa, mas não era toda a bênção que Deus tinha. Eu não tenho tempo de explicar isso para você, mas na verdade, Isaac não estava no lugar que Deus queria para ele, ok? A Bíblia fala que Abraão morava em Berseba, é uma cidade que existe até hoje no sul de Israel. Berseba era a cidade de Abraão. Deus queria que Isaac morasse lá. Mas Isaac foi morar em Gerar. Por que que Isaac morava em Gerar? Porque lá Deus o tinha abençoado. Veja, você num lugar que você planta e colhe 100 vezes mais, vai mudar de lá para quê? Nenhum vizinho chato consegue te expulsar de lá. Por quê? Porque 100 por 1 é um lucro extraordinário. Então, muito abençoado no lugar. Então ele ficou ali. A bênção segurou ele ali, mas não era o centro. A Bíblia fala que depois ele percebeu isso. Olha o que diz. Verso 24. Olha o que diz. Na mesma noite, 23, põe no 23. Dali a Gerar, subiu Isaac para Berseba. Percebe? No mesmo capítulo, Isaac agora vai mudar para o lugar certo. Ele muda para Berseba. Na mesma noite, o Senhor apareceu para ele, isso é a confirmação. Isaac, muito bem, é isso que eu queria de você. Sai de lá, eu tenho algo maior ainda para você aqui. Mas como, o que pode ser maior do que uma bênção de riqueza e prosperidade? Diz o Senhor: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas que eu sou contigo. De novo, o que Deus diz para ele? Abençoar-te-ei, eu vou te abençoar. Multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Que coisa maravilhosa. Verso 25. Então, vê, Deus está dizendo, vai abençoar de novo. Então, quando Abraão morreu, Deus abençoou Isaac. Quando Isaac foi morar em Gerar, no meio da crise, Deus abençoou Isaac. Ele colheu 100 por 1. Agora, Isaac mudou para Berseba. Deus ficou feliz e vem abençoá-lo de novo, terceira vez. Como que é isso? Porque bênção não tem limite. Bênção de Deus em abundância para nós. Aí a Bíblia fala que, olha o que aconteceu. Então, Isaac levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Presta atenção nisso aqui. Aqui Isaac alinhou prioridades. Isso é uma coisa importante na sua vida. Às vezes a bênção de Deus não flui completamente porque as prioridades não estão alinhadas. A bênção, ela flui pelo propósito divino. A bênção de Deus não entristece. Deus não libera a bênção na sua vida para destruir você. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, preste atenção. Aqui, Isaac, se você for ler na Bíblia, Abraão era um homem que invocava o Senhor. Em todo lugar que ele ia, ele erigia um altar, ele armava sua tenda e cavava um poço. Todo lugar que Abraão ia. Isaac, não. A única menção até aqui que ele tenha orado ao Senhor foi pela sua esposa, que também era estéril, para ela ter filhos, só. Então ele não era alguém tão piedoso, não é? tão envolvido, na linguagem nossa de hoje, com a igreja, mas era abençoado. Era abençoado. Só que aqui, quando ele chega a Berseba, ele muda. Qual que é a primeira coisa que ele faz em Berseba? Ele levanta um altar para invocar o Senhor. O que significa isso? Primeiro lugar, Deus. Primeiro lugar, Deus. Ele alinhou as prioridades. O Senhor é o primeiro na minha vida. E ele levantou um altar. O que é o altar? O altar é o lugar da adoração. Onde é o lugar da adoração hoje? Na vida da igreja, filho. O altar era o lugar onde as pessoas se reuniam para oferecer sacrifício. Hoje, na vida da igreja, nós oferecemos sacrifício de louvor e de ações de graças ao Senhor. Então, presta atenção, prioridade, Deus e a sua casa, Deus e a igreja. Muitas vezes eu tenho encontrado irmãos, tem um irmão que, há um tempo atrás, ele estava na videira, uns 20 anos, jovenzinho, e ele queria prosperar, Deus prosperou ele. E depois de uns 10 anos, ele continuava na igreja, ele tinha prosperado muito. Ele tinha comprado empresa, ele tinha casas de aluguel, tinha prosperado. Eu perguntei para ele, o que você quer mais do Senhor, filho? Ele dizia, eu quero mais. E eu dizia, mas o que você quer? Ele fala, não importa o que eu quero é mais. Mas o que acontece? Desalinhou as prioridades. Aí inverteu, Deus não é o primeiro, a igreja foi esquecida, parou de vir à igreja. Quando as prioridades são desalinhadas, a bênção não flui. Vou te mostrar agora mesmo que a bênção em Isaac aumentou. Depois que ele levantou o altar, ele fez o quê? Armou a sua tenda. A tenda é o lugar onde ele morava. Ele não morava em casa feita de pedra, ele não morava em cidade, morava em tenda. Então presta atenção. Primeiro o altar, primeiro Deus, a vida da igreja. Segundo lugar vem a família. Muitos não priorizam também a família. E em terceiro lugar, o que Isaac fez? Abriu um poço. O poço era para ele trabalhar. O poço era para irrigar a plantação. O poço era a sua carreira profissional, para dizer assim. Então você tem aqui prioridades. Deus e a igreja, família e depois trabalho. Muitos são desalinhados. Eles colocam trabalho primeiro, depois colocam a família e se der algum tempo aparece Deus e a igreja. Não faça isso. Alinha a prioridade. Presta atenção. Enquanto Isaac estava em Gerar, os filisteus tinham o que dele? Inveja. E falou para ele, sai do nosso meio, porque você ficou muito rico, maior do que nós, não te queremos aqui. Rejeitaram Isaac. Não tem nada pior do que ser rejeitado. É horrível, eu sei disso. Mas olha o que diz no verso 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate, Ficol, comandante do seu exército. E disseram para Isaac... Disse-lhes Isaac, perdão, por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Olha aqui, enquanto ele estava em Gerar, alguém viu a bênção de Deus na vida dele? Esse é só um cara de sorte. É só um cara de sorte. Mas agora mudou completamente. Eles reconheceram que Deus era com ele. Presta atenção. Em Gerar, Isaac tinha bênção financeira, mas em Berseba, além da financeira, ele tinha a bênção dos relacionamentos. Ele tinha favor para estar no meio das pessoas. As pessoas reconheciam a unção, o poder, a graça, a bênção de Deus sobre a vida dele. Então a bênção fez o quê? Cresceu, multiplicou, avançou. Então, não tem essa história de que, como eu sou abençoado, a bênção não vai crescer. Não vai crescer sim. Dependendo da sua resposta, a bênção de Deus vai ser maior cada dia sobre a sua vida. Alinhe as prioridades. Mas não pare de orar. Não pare de pedir a bênção de Deus. Deus vai liberar mais bênção sobre nós nesses dias. Eu sei que talvez para alguns irmãos o que eu estou falando aqui hoje, você nem sabe exatamente que problema é esse, mas eu estou ensinando porque está sendo filmado e eu vou abençoar outras igrejas com essa palavra, que está produzindo confusão em alguns lugares. Mas aqui, antes que haja confusão, já estou matando o germe em nome de Jesus. Já estou aplicando o remédio. Quantos recebem em nome de Jesus? O terceiro exemplo é de Jacó. Amém? Jacó, também em Gênesis 27, 30, eu não vou ler com você, mas... A Bíblia fala que Jacó queria a bênção, mas a bênção não era para ele, a bênção era para Esaú. Você conhece a história? Então ele com a ajuda da mãe, resolveu enganar o pai, porque o pai é que ia liberar a bênção. Ele então, o que, que ele faz? Ele veste uma roupa com o cheiro do irmão, ele coloca pelo, né, de cabra no braço, porque o irmão era peludo, ele coloca, então ele faz tudo para enganar o pai, e consegue, e o pai libera bênção sobre ele, ele é abençoado. A Bíblia fala que mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, Esaú chegou. Então, Isaac abençoou Jacó, sim ou não? Sim, Jacó era abençoado. Isso é importante. Isaac abençoou. Você pode dizer, mas será que essa bênção valeu? Então, no capítulo 28. Vai para o 28, Gênesis 28, 1. Gênesis 28, 1. Isaac, a Bíblia fala que a mãe percebeu que Esaú queria matar Jacó. E ela então avisa para o pai, e eles planejam então de Jacó fugir, ir embora. Agora Isaac está sabendo que foi enganado, mas ele não retira a bênção continua. Mas ele abençoa de novo, olha o que diz. Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Presta atenção nisso aqui. A bênção de Deus é a base para os seus comandos sobre a nossa vida. Mas antes disso, Isaac tinha abençoado Jacó. Agora, alguns dias depois, ele chama Jacó e abençoa de novo. O que isso nos mostra? Pai, mãe, olha para cá. Abençoa os seus filhos todos os dias. Todos os dias você vai orar, abençoa os seus filhos. Você tem o costume de orar com eles na hora de dormir? Põe a mão sobre eles e abençoa. Há poder na sua bênção. A bênção vai criar o espaço para você dar direções, ordens. Quando você está abençoando, essa é a maneira como Deus nos dá os seus imperativos, nos mostra a sua vontade. É no meio da bênção, não no meio da maldição, não no meio da ameaça. É quando Deus vem te abençoar. Ele falou, eu quero te abençoar, você é abençoado, eu vou te prosperar, você vai ser saudável, vai ser guardado. Mas preste atenção, você não vai namorar incrédulo, você não vai andar com ímpio, o Senhor vai te dar a pessoa certa. Você fala isso associado com o quê? Com a bênção, não com a ameaça. Isaac deu uma ordem para Jacó, junto com uma bênção. Todas as ordens do Senhor para os seus filhos vêm acompanhadas de bênçãos. Não é a lei, não é voltar para a lei dos mandamentos, não é isso. É que Deus tem a sua perfeita vontade. Filhos abençoados querem obedecer. Filhos abençoados têm prazer em conhecer a sua vontade. Quantos dizem amém? A Bíblia fala então que Jacó fugiu, foi morar, não é, lá com seu tio, enganador, foi enganado, mas Deus abençoou Jacó, como Jacó queria. E ele se casou, já tinha muitos filhos, se passaram muitos anos, e Jacó aparece em cena de novo. A Bíblia fala quando ele vem voltando para Canaã, ele, Gênesis 32, verso 22, a Bíblia fala que ele lutou com alguém. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, avança, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, era o Senhor, vendo este que não podia, com ele tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia, respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Esse é o espírito que agrada a Deus. Senhor, eu não te largo se o Senhor não me abençoar. Eu quero a tua bênção. Presta atenção, Jacó já era abençoado. Isaac abençoou ele duas vezes. Depois Deus encontrou com ele lá, né, no caminho e abençoou de novo. E agora Jacó, depois de muitos anos, está lutando com Deus. Lutando. É uma coisa física aqui nesse caso. Está lutando com Deus para continuar ou para ser abençoado. Tinha uma bênção que ele não tinha e ele queria. Isso não desagradou a Deus. Deus não ficou dizendo, que postura estranha é essa de você querer bênção? Você não se cansa de bênção? Você já é abençoado? Não, Deus se agradou disso. O Senhor pergunta: qual que é o seu nome? Meu nome é suplantador. Meu nome é que gosta de tirar vantagem em tudo. E o Senhor diz o que para ele? Seu nome não vai ser esse mais. Essa é a bênção que eu vou te dar. Vou mudar o seu nome. Quando Deus muda o nome de alguém, está mudando a sua história, está mudando a sua vida, está mudando a sua biografia, mas também está mudando o seu destino. O Senhor diz: seu nome agora vai ser Israel. Significa príncipe de Deus. Por quê? Porque lutou com Deus. Deus disse: você lutou. Mas ele lutou para quê? Para ser abençoado. Para ser abençoado. Deus tem prazer quando você luta pela bênção. Quando você não abre mão da bênção. E você se posiciona e agarra nos pés do Senhor e diz: não vou viver sem essa bênção. Eu quero ser mudado, transformado. Me abençoa, Senhor. Por favor, faça isso. Por favor, não dê ouvido a qualquer voz. Ouça o que o Espírito te ensina. Deus ama quem tem essa postura. Ah, pastor, esse negócio de me abençoa, esse é o crente que fica pedindo benção, 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 ele só quer saber da benção. Estou falando errado de propósito. Porque é uma maneira de diminuir, é uma maneira de desprezar. Mas Deus não despreza aquele que quer a benção. Eu quero encerrar falando de uma última pessoa. Me desculpa, passei da hora, mas vai ter uma bênção para você por causa disso. A Bíblia fala lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9. A Bíblia fala de um sujeito chamado Jabes, ou Jabez. Tem os dois nomes na Bíblia, Jabes e Jabez. Na verdade, esse aqui é Jabez, mas como os crentes já acostumaram a chamar de Jabes, vou chamar de Jabes também. Mas não é a pronúncia correta, ok? Antes que alguém me corrija. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele foi mais o que, meus irmãos? Ilustre, honrado. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. O nome Jabes ou Jabes significa dor, pesar, tristeza. Isso é o que a mãe colocou nele, o nome. A mãe sentiu tanta dor que para ela aquele menino era tristeza. Mas sabe, para um judeu naquela época, o nome era uma profecia, era uma declaração de fé. E aquele garoto era chamado de dor. Você realmente chama dor. Eu sei que tem gente que chama Dolores, que na verdade é dor também. Eu sei que tem muita Maria das Dores. Jabez chamava dor, tristeza. Ô, tristeza, joga bola, rapaz. Isso é uma tristeza na bola. A piada nascia pronta com o irmãozinho tristeza. Isso nos fala de um destino. Então, o Jabez ou Jabes achava que o destino dele era aquele mesmo. Era tristeza. Você sabe, muitos de nós também nascemos com um destino mais ou menos traçado, baseado na família que a gente veio, dos pais que a gente teve, no país que a gente nasceu, na cidade que a gente foi criado. A gente ficava pensando: nosso destino é esse. Mas Deus tem um destino diferente quando a bênção vem. Deus muda a história quando você pede a bênção. A Bíblia fala então que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, oração dele: ó, tomara que me abençoe. Ah, Senhor, me abençoa e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. A oração dele foi o quê? Me abençoa, Senhor, me alarga a fronteira, me livra do mal, de modo que não me sobrevenha o quê? Tristeza. Meu nome é tristeza. Senhor, me livra do meu nome. Me livra disso que foi falado a meu respeito. Me livra do destino que for traçado para mim. Muda a minha história, em outras palavras. Essa foi a oração de Jabez. E a Bíblia fala que Deus ouviu e concedeu o que ele tinha pedido. Olha para cá. Essa oração, muitos vão dizer, ah, está no Velho Testamento. Mas Jesus ensinou no Novo Testamento a oração do Pai Nosso. Tem gente também que diz que não podemos orar a oração do Pai Nosso. Presta atenção, foi Jesus que te ensinou. Jesus não veio para ensinar a lei de Moisés. Tudo que o Senhor ensinou é para você. Está me entendendo? Mesmo que você não entenda, não despreze. Então, qual que é a oração que ele ensinou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, ele começa com o Pai, ele não começa com Jeová. Ele não começa com o Senhor. Pai, porque a oração da nova aliança é baseada em Abba. Abba. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Qual que é a vontade de Deus? Ele vai dizer, primeiro, o pão nosso para o resto da vida. É assim que ele diz? Ele diz o quê? O pão nosso de cada... Então ele ensinou para orar pelo pão de hoje. Hoje, não de amanhã. Hoje, amanhã você ora de novo. Pai, me dá o pão hoje de novo. Depois de amanhã, Pai, eu quero o pão hoje de novo. Não, eu já sou abençoado. Mas ele quer que você peça o pão todo dia. Oração é relacionamento. Deus ama se relacionar. Um bom pai não dá tudo para o filho de uma vez. Um bom pai, o filho pede chocolate, o pai tem caixa de chocolate, mas ele não vai dar a caixa, ele dá um chocolate. E ele fala o que para o filho? Filhinho, quando você quiser mais, volta aqui que o papai tem mais para te dar. Se ele dá tudo, o menino não volta. Mas se ele retém um pouco, o menino volta. O que o pai quer é que o menino volte, porque ele quer se relacionar. Relacionamento é fortalecido pela bênção. Quando você é abençoado, você se enche de louvor. Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E depois ele diz o quê? E livra-nos do de uma vez por todas ou a cada dia? A oração tá coerente com o começo que diz: seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é te livrar do mal. Amém? Quantos creem que já foram abençoados? Mas Jesus está ensinando você a orar igual Jabes orou. Que não me sobrevenha o mal. O Senhor diz, ora todo dia, me livra do mal. O que, que é o mal? Não sei. O mal está em todo lugar, assume muitas formas, mas ele vem todo dia. Ele não disse que o mal não viria. Ele disse que o mal está ao derredor, mas ele disse, ora todo dia, me dá o pão e me livra do mal. Eu oro todo dia para o Senhor me livrar do mal. Eu viajo muito. Eu não oro no avião, sabia? Avião, não ligo para avião. Mas quando o irmão me pega no carro no aeroporto, eu oro imediatamente. Eu tenho mais medo de andar com o que vai me buscar no aeroporto do que com o piloto do avião. Porque na hora que eu entro no carro, eu vejo que alguns não sabem dirigir. E o mal está ao derredor. Eu oro, Deus, livra-me do mal, livra-me, Senhor. Eu oro quando eu vou comer em todo lugar, me livra do mal, porque o mal pode estar na comida. Eu oro em todo lugar, me livra do mal, porque eu não sei o que as pessoas estão pensando. Outro dia, um irmãozinho, novo convertido, me falou uma coisa que me deixou tão chocado. Ele dando testemunho da conversão dele, ele falou, pastor, eu era uma pessoa tão má, eu andava com gente muito mal, e nós acordávamos todo dia de manhã pensando como é que a gente podia fazer o mal para alguém. Aquilo tremeu meu coração, porque essas pessoas continuam aí fora. Ele não, ele nasceu de novo, mas os amigos e amigos dos amigos estão aí fora, planejando mal a nosso respeito. Mas o Senhor ensinou a orar, livra do mal. Por que que Jabes foi considerado ilustre? Porque ele orou pedindo o quê, meus irmãos? Ó, que me abençoe. Quando você orar pedindo a bênção, Deus não vai diminuir você. Ele vai dizer, você é mais ilustre do que os outros. Aqueles que não pedem a bênção. E qual foi a bênção que ele pediu? Me livra da dor, me livra do meu nome é dor, tristeza, estreitamento, me alarga a minha fronteira, me livra do mal. É a mesma oração que o Senhor ensinou. Vou encerrar com essa ilustração. Você é muito rico. Seu pai é muito rico. Mas o seu pai não te dá toda a sua herança de uma vez. A herança é dada com sabedoria, prudência. É como eu disse, a Ferrari que está na garagem é sua. Mas você só tem 12 anos. Então você não vai dirigi-la ainda. Mas é sua. Você pode pedir para o seu pai, ele vai dizer, é sua, você já é abençoado, mas não agora. É sua, mas não ainda. Você pode pedir dinheiro para o seu pai, presta atenção, seu pai é muito rico, ele tem bilhões de dólares, bilhões. Mas você agora está com seus amigos, e você queria comprar um clube que você viu ali, porque você queria divertir com seus amigos. Então você vai no seu pai e pede, pai, você poderia me dar 1 milhão? Presta atenção, você é muito rico. O seu pai vai te dar, nesse momento que você pediu, mas tudo é seu. Tudo que é do seu pai é seu. Mas ele vai te dar agora o que você pediu. Ele nem sabia que você queria comprar um clube para divertir com seus amigos. Mas agora ele ficou sabendo. E ele se alegra por poder dar para você o que você deseja. Esse é o nosso pai. Ele abençoa. Mas a bênção é de acordo com o tempo e o propósito divino. Não é de uma vez. Não acontece de uma vez. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Quando você entrega para o Senhor algo, peça para Ele abençoar. Vou falar só isso aqui. Eu estava viajando, eu tenho viajado muito, e às vezes os horários não batem, e às vezes eu durmo pouco. Eu estava num lugar, e eu fui dormir muito tarde, por causa de voos, né, de aeroporto, hotel. Eu só podia dormir 3 ou 4 horas, porque no outro dia tinha reunião. E eu falei para o Senhor, na cama, eu disse, Senhor, naquele dia tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor abençoou e deu para uma multidão. Hoje eu só tenho 4 horas para dormir. Abençoa essas 4 horas. Que elas possam valer por 10. Vou te contar na presença de Deus. No outro dia eu acordei como se tivesse dormido 10 horas. Totalmente, sabe, aquele refrigério. E as pessoas vêm me buscar e disseram, mas puxa vida, você está tão bem. Eu falo, eu estou ótimo, rapaz. Algum remédio? Não, é só a bênção de Deus na minha vida. Deus abençoou 4, que virou 8 na minha cabeça. Deus abençoou 5 pães, que alimentaram 5 mil naquele dia. Tudo porque Jesus abençoou. Já é abençoado, mas Ele quer liberar a bênção. E se Ele liberar a bênção, vai ter multiplicação, fecundidade e paz na sua vida. Quantos querem mais bênção do Senhor? Fique em pé onde você está.